Este programa tem o patrocínio de novo Toyota Yaris Hybrid.
A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje tem uma profissão que há 20 anos não existia. Se calhar não existia há 10.
Provavelmente não. Provavelmente sim.
Joana Gama junta-se a nós nesta emissão.
Boa noite.
A profissão dela também não. Já existiu. Já existia.
Já. Sim, nenhuma das nossas é a mais antiga do mundo.
É verdade. Não
basta revelar.
Não é. O nosso convidado é analista de redes sociais. É também professor na Lusíada. E a verdade é que vem falar aqui sobre um livro que agora edita e que se chama mesmo Redes Sociais: Como Compreendê-las. Uma introdução à análise de redes sociais. Este programa é interessante, sobretudo para quem as usa e não faz a mínima ideia do que é que se passa. Falamos durante largas semanas sobre um documentário que está no Netflix, que se chama The Social Dilemma, que veio acordar algumas mentes sobre a realidade das redes sociais e não só. Pois bem, este livro é um complemento desse documentário. Porquê? Porque nos ensina algumas coisas. Uma delas é um bocadinho sobre algoritmos e sobre o que é que eles custam, não é? As pessoas têm a ideia de que o seu algoritmo é gratuito, mas não é.
Não é. Antes de mais, eu começava por dizer que esse livro é um livro obrigatório para quem quiser compreender as redes sociais. Não,
quem não quiser está dispensado.
Quem não quiser, compra na mesma e oferece no Natal. Ah. É sempre uma boa alternativa comprar o livro. Podem comprar nas edições Sílabos, está online, já vendi 5 livros. Estás a ver?
Só desde que chegou ao programa, em 2 minutos. Parabéns.
E então, eu começava por dizer que as redes sociais não são um fenómeno recente. Elas começámos a falar em redes sociais no início do século passado, sem querer aqui falar em muita teoria. As redes sociais têm a gênese no início do século passado, não surgiram em 2004 com Zuckerberg, são um fenómeno que já existe. Quando falamos em redes, falamos em relações. As redes que estávamos a falar há pouco são as redes sociais mediadas por plataformas na internet, que são, no fundo, que é aquilo que é hoje, no nosso dia-a-dia, aquilo que mais nos desperta a nossa discussão mais inflamada e que vai muito na linha daquilo que dizias. E aquela questão que tocavas do algoritmo, acho que é uma analogia muito interessante que nós podemos fazer com o petróleo. Porque nós hoje sabemos o preço de um barril de petróleo, que é uma metáfora que nós podemos utilizar. Quando um barril de petróleo custa X, mas os nossos dados são muito mais valiosos que um barril de petróleo. Porque quando nós estamos a fazer, por exemplo, uma busca numa rede social, no Facebook, gatinhos, aparecem-nos gatinhos.
É algo mais fácil.
Aparecem-nos gatinhos. Aparecem-nos a comida para os gatinhos. Aparecem-nos o veterinário para os gatinhos. Aparece-nos tudo.
Sim.
E esses resultados, no fundo, são resultados da nossa gratuidade, dos nossos algoritmos, que, no fundo, a rede social, tal como nós as usamos, não é gratuita, mas antes, pelo contrário, é paga, e muito mais bem paga que um barril de petróleo.
Então, há pouco, lá fora, davas uma outra analogia que agora me esqueci, mas espera.
Era do vinho.
Ah, era do vinho, era isso. O que é que dizias sobre o vinho?
Era do vinho. Isso tem a ver com o uso das redes sociais. O uso das redes sociais é muito como o vinho alentejano. O vinho alentejano, para mim, porque sou alentejano, é o melhor vinho do mundo. Mas se beber em excesso faz mal. E as redes sociais como o vinho alentejano. Se bebermos em excesso, tudo também nos fazem mal.
Afinal, se te pedirmos uma definição concreta sobre o que são, então, as redes sociais, como é que tu definirias, numa linguagem pouco académica?
Redes sociais são relações sociais. Tudo aquilo que nós fazemos, o estar à mesa com os amigos, o estar no local de trabalho com os colegas...
Tudo o que traga Covid, portanto, não. É aquilo que...
tudo, olha, é muito interessante a questão do Covid, porque a análise de redes sociais está presente no Covid. Uhum. E vou explicar porquê. Porque quando nós falamos na identificação das cadeias de transmissão, aquilo que nós estamos a fazer é identificar a rede de contágio. No fundo, estamos a identificar uma rede utilizando matrizes, algoritmos, pronto. Mas isso é conversa para não chatearmos.
Porque aqui também convém perceber o uso das redes sociais em períodos de turbulência, que é falado neste livro. Bem, isto é um período de turbulência, este do Covid.
Sim, as redes sociais têm consumos, não é? Como o consumo do vinho alentejano, tem períodos de maior ou de menor consumo. E em períodos de turbulência em que as pessoas estão confinadas, o convívio em casa, as relações de sociabilidade são feitas em torno de plataformas de comunicação digital. Hoje o convívio é um convívio digital, não é que o convívio tradicional que nós tínhamos, ou pelo menos que eu tinha no tempo dos meus pais, que era estar à lareira, estar à mesa, estar sentado à porta a apanhar fresco, como se diz no Alentejo. O convívio não é esse. Hoje o convívio é um convívio digital, ou seja, hoje temos um dispositivo móvel onde nós estamos na rede social, estamos simultaneamente a ouvir as notícias e simultaneamente a ver os nossos filhos, a olhar para um livro, fazer um comentário, ou seja, nós hoje conseguimos estar nas redes sociais em mais alguma coisa. Olha, eu estou a ler agora um livro, se me permites, muito interessante, que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. É um livro muito, muito interessante, que diz que os nossos jovens, entre os 13 e os 18 anos, passam cerca de 6 horas e 45 minutos por dia nos dispositivos móveis digitais. Que é uma carga horária absolutamente preocupante para os dias que correm. 6 horas e 45 minutos é imenso. É um livro muito interessante que faz uma crítica de fundo àquilo que é a sociedade das redes.
Aliás, há quem diga que o Instagram, já que falamos de redes e podemos analisar cada uma delas, o Instagram, o Facebook, talvez as mais populares, o Twitter, o LinkedIn, estas quatro são possivelmente as mais referidas. Depois temos os novos players, entre os quais o Tinder é uma vedeta. Há quem diga que o Instagram é uma espécie de Tinder, mas de forma não assumida.
Há quem diga e há quem experimente.
Ah, é possível, não é o meu caso, por acaso. Mas a verdade é que, de facto, isso é uma imagem que as pessoas têm sobre cada uma destas redes. Tu dizes que há um voyeurismo que é um denominador comum a todas.
A todas.
Eu há pouco perguntava, então, por exemplo, em relação ao Twitter, eu acho que o Twitter é uma rede social onde a maledicência, o ódio é um... Parece-me, bem, também não sou um utilizador
mais
de todo, mas parece-me mais usado do que os outros. Há seguramente, também podemos falar sobre uma desonestidade virtual, a imagem que as pessoas colocam. Aliás, tu falas aqui muito em ego real e ego virtual, não é?
Sim.
Mas o que é que se passa? As pessoas querem ser uma coisa que não são, ou fazem aquilo que sempre fizeram com os álbuns de fotografias? Isto é, nos álbuns de fotografias, tu nunca colocaste as piores fotos, colocas sempre as melhores, não é? Isso foi sempre feito assim.
Com uma diferença é que no álbum de fotografias era algo para consumo familiar, um consumo restrito, enquanto na rede social é para um consumo massivo, em que o utilizador não tem, digamos, conscientemente a noção do alcance do seu álbum de fotografias. Mas voltando ainda um pouco atrás, há dois perfis de... Há vários perfis de utilização das redes sociais e cada rede social tem uma identidade reticular. O que é identidade reticular? É o que é as características daquela rede. Por exemplo, o Facebook, digamos que é a rede, seria uma rede generalista. Okay. Enquanto depois temos o TikTok, que tem um perfil muito, muito, muito específico, que tem a ver com a construção de vídeos, com o vídeo, com o engraçado. Temos depois a segunda rede mais utilizada a seguir ao Facebook, que é o YouTube. Depois temos o WhatsApp e depois é que aparece o Instagram. O Instagram tem muito por trás a cultura do corpo, da imagem, o momento rápido, instantâneo. Enquanto que o Facebook já é uma, digamos que uma rede social, diria, dos 8 aos 80. Há um fenómeno interessante que tem sido explicado por especialistas mesmo em análise de redes virtuais, que não é o meu caso. Eu sou analista de redes sociais, o meu foco não é tanto nas virtuais, mas tenho estudado algumas coisas. Há uma corrente que diz que os jovens neste momento, sobretudo os jovens europeus, estão a abandonar o Facebook para irem à procura, para irem para as redes sociais, digamos que mais adequadas àquilo que é a sua construção identitária.
Eu acho, eu acho que estão os pais no Facebook.
Porque os pais estão lá também a enviá-los.
Eu acho que o Facebook foi uma discoteca que já teve sucesso, mas que agora passou de moda. E as pessoas querem ir para outra.
Mas vão lá os fiéis, sempre.
Mas os pais ainda vão àquela discoteca que estão habituados. Claro. Agora é ainda melhor porque não estão lá os filhos e os filhos também agradecem porque não estão lá os pais, não é?
Mas é que os filhos, mas é que os filhos acabam por deixar rastro e os pais continuam a ir para as outras discotecas e à procura. E há uma tendência
mas
para
não
que...
deles. Às vezes.
Também. Mas há também uma tendência para que os pais vão à procura dos filhos nas outras discotecas, como o Instagram, porque se fosse ao Instagram, que é da mesma empresa, é do mesmo dono do Facebook, os pais já têm a mesma conta, ou seja, Facebook e Instagram e já estão a ir.
Mas por depois isso, têm aquelas contas bizarras que não publicam nada e que só seguem duas pessoas, não é? Isso é claramente um pai ou alguém... creepy.
São as contas voyeiristas, não é?
Exatamente.
Em que os pais só estão lá para controlar, não é? Para saber da vida alheira. Eu dizia que o Facebook em Portugal, se tivéssemos de traduzir o Facebook para português, era o Cuscabook, porque as pessoas acabam por ir lá à procura, o que é que eu fiz, não é? Colocas uma fotografia, olha, estiveste lá, não é? E é preciso lá estar. Isto, no fundo, o que é que nós estamos a construir com o mundo digital, o mundo das redes sociais? Estamos a construir uma sociedade paralela onde as pessoas acabam por ganhar superpoderes, não é? Uhum. Porque o ir ali mostrar o sinal de exteriorização. Eu hoje fui almoçar fora, tive o restaurante, comi um prato de X com uma garrafa de vinho, com uma garrafa de vinho Y. Mesmo que aquilo não corresponda à realidade, mesmo que aquilo seja fake, acaba por estar lá e acaba por causar um impacto. E isto leva-nos para uma outra questão, que é a cultura de mídia social, a falta dela, faz com que muitos dos utilizadores da mídia social, os consumidores de redes sociais virtuais, tenham muita dificuldade em filtrar aquilo que é real e o que é uma construção.
Adoro a palavra construção. Já agora, curiosamente, tu dizias que as pessoas se habituaram a ter o seu diário, que era um sítio onde guardavam os seus segredos, os seus desabafos mais íntimos, e agora esse diário, de certa forma, veio ser público. Esse diário agora é público, as pessoas deixaram de o ter e passam a estar nas redes sociais e a tornar público todos os seus pensamentos.
Mas deixou de ser tão íntimo na maior parte das pessoas, não é? Acho que continua a ser um diário idealizado.
É? Sim, e para corresponder a uma determinada expectativa. Mas esta lógica diário, porque não deixa de ser um diário, enquanto que na outra tinhas o diário que era o espaço reservado, agora tu tens o diário que é o espaço público. Enquanto no diário o espaço reservado, ele tinha que ser mesmo reservado e nós enfurecíamos, ficávamos tristes e deprimidos quando alguém tocava no nosso diário, e agora aqui é exatamente ao contrário, ficamos tristes e deprimidos quando as pessoas não dão um like, quando não fazem um gosto, quando não temos o comentário, ou seja, há aqui uma total inversão daquilo que é a lógica do diário, que nos leva para uma outra questão, que é a dificuldade que os utilizadores, os consumidores de mídia social têm em perceber a diferença entre aquilo que é o espaço público e o que é o espaço privado.
Esta conversa é muito perigosa.
Deixem-me só dizer que há aqui uma mensagem da Fátima Lopes, creio que não, sei, que não é a apresentadora.
Não sabemos.
Até porque não tem 70 anos, a apresentadora, e esta pessoa que agora nos escreve diz: tenho 70 anos, gosto do Facebook, realmente, mas como ninguém fala connosco, é uma outra companhia, sem chatear ninguém.
É verdade.
Percebem?
Sim.
É verdade.
Sim, é verdade.
As redes sociais, para muitas pessoas que se sentiam sós, veio ser uma companhia permanente, diária.
Veio ligar as pessoas.
Sim, veio ligar muitas pessoas. A solidão sempre foi um problema, sobretudo a partir de determinada idade. E as redes sociais não vieram resolver essa solidão, mas vieram pelo menos atenuar esse
o silêncio, não é?
Sim, esse sentimento que muitas vezes as pessoas têm. E foi uma coisa boa. Por outro lado, também veio catalisar outras características. A maledicência é agora muito mais praticada,
sim,
ou pelo menos de uma forma mais...
É mais intensa.
Sim, mais intensa.
É mais intensa, é mais o momento.
É mais pública. Não será que as velhinhas...
É mais fácil, é muito mais fácil.
O nível de exposição é muito maior.
A contaminação é agora muito mais rápida.
Sim,
é verdade que é muito mais fácil, por exemplo, inventarmos uma fake news, mas também é muito mais fácil desmenti-la, não é? Os boatos são muito mais fáceis de serem criados, mas também são muito mais fáceis de serem desconstruídos.
Sim, mas
sendo que agora as fake news e o poder das notícias falsas Nós já sabemos que uma notícia sensacionalista falsa tem um poder muito maior do que uma notícia que a desmente.
Sim, é destrutor. Aliás, os especialistas em mentiras em redes sociais são aqueles que fazem com que uma mentira pareça uma verdade e que uma verdade pareça uma mentira. Esta é a lógica de quem está nas redes sociais a construir fake news.
Há fábricas de mentiras. Aliás, tivemos aqui um convidado que escreveu um livro justamente sobre isso. Não foi assim há tanto tempo quanto isso, há menos de um ano, em que ele explicava justamente onde existiam estas fábricas de mentiras, porque é que existiam e quais os seus objetivos. E os seus objetivos era ganhar likes, seguidores, enfim.
Engagement normal.
Sim, exatamente.
Sim, aliás, hoje existem agências que a sua função é construir bonecos. Construir bonecos é construir o político, construir o jogador de futebol, construir o artista que é promover aquela pessoa. Promover e esse promover depois tem técnicas que estão identificadas através de perfis falsos que geram reações positivas para idolatrar o líder, o desportista. Mas isso eu não vou falar nomes.
Já estão aqui a falar do Trump no nosso Facebook, muito ativos. Aliás, para as pessoas que estão a ver a nossa transmissão hoje na internet, deixem-me dizer-vos que estamos a fazer algumas experiências com as nossas câmaras. Estão a notar as experiências que estamos a fazer com as nossas câmaras.
Já fechei o casaco e está em contrapicado.
Uhul! Não, mas ainda não estou totalmente satisfeito. Estamos aqui a fazer, para esse propósito, estamos aqui a fazer experiências para que a câmara fique mais perto dos convidados. Nomeadamente hoje temos aqui o Joaquim Fialho, estamos a testar que esta câmara que está dirigida
Vamos
a ele...
Vamos fazer uma endoscopia fica... daqui a pouco.
Daqui é verdade.
Para ver a prova
E ti também, Joana. Terá que ser. Bom, já sabem que contamos com as vossas opiniões, comentários. Digam-nos qual é a vossa relação com as redes sociais. O que é que acham que está bem, mal? O que é que já viram durante este tempo? O número é o de sempre. É o 960386272. É o nosso número de WhatsApp. Deixem-me só colocar aqui duas ou três mensagens que entretanto recebemos. Recordar a todos que estamos a entrevistar Joaquim Fialho. Ele é analista de redes sociais, é também professor da Lusíada e tem este livro que agora chega que se chama Redes Sociais, Como Compreendê-las, que é o nosso grande objetivo com este programa. Uma introdução à análise das redes sociais. Vamos falar, obviamente, sobre fake news, mas não só. Temos aqui um ouvinte, João Pedro Oliveira, que nos deixa a primeira mensagem de hoje.
Olá, boa noite, convidados, auditório. Eu acho que todas essas questões dos perfis das diferentes redes sociais são pertinentes. No entanto, o mais importante é que todas elas existe o potencial de comunicar, de qualquer pessoa poder comunicar. E é nesse potencial que devemos dar em foco ao discurso, porque a mudança pode vir com essa possibilidade nas mãos de cada um, independentemente da rede. O que conta é o que se quer comunicar. Sempre excelente programa, um abraço para o Fernando Alvim. Já agora só uma pequena coisa, hoje saiu a nossa música Estúpida Mania da Guida, ouçam se puderem, YouTube.
Estúpida Mania da Guida, nunca ouvi falar. Onde é que está essa música?
No YouTube, outra rede social. Que, por acaso, Joaquim, há pouco mencionou YouTube como rede social. Eu nunca a veria assim, mas pronto, para estar a dizer é porquê. Não me estou a armar em nada. Mas realmente não é uma plataforma onde nós comunicamos muito uns com os outros. Existe um algoritmo que está feito para nós, o feed. Sim. Mas não existe grande comunicação entre membros.
Existem reações que os utilizadores podem colocar, sim, sobre o vídeo. Isso acaba por ser uma forma de comunicação. Depois a comunicação, aqui nós podemos encontrar vários tipos de comunicação. Assíncrono,
unilateral,
assim, neutral ou bilateral. Okay. Aliás, nós em redes utilizamos a linguagem unidirecional, bidirecional.
Sim, sim.
Pronto, que isso tem a ver com o facto de eu te fazer uma pergunta e tu respondes e aqui temos uma relação bidirecional. Mas não vamos chatear as pessoas.
Okay.
Não
já vamos chatear as pessoas.
Ana Alves, deixa-nos uma outra mensagem sobre diários e blogs.
Olá, boa noite. Acho o tema de hoje muito interessante porque as redes sociais estão presentes na vida de todos nós. E estou a ligar porque estavam a falar do facto do diário ser público, etc. Há um cartoon que eu já não vejo há alguns anos, mas que refletia na altura sobre os blogs, não é? Quando os blogs eram uma coisa popular e ainda não havia esta loucura toda do Instagram e do Facebook e do TikTok, etc., em que nos anos, imaginamos, nos anos 80, o adolescente escondia e fechava o diário a sete chaves e na altura dos blogs ele revelava-o a todo mundo, não é? Uma vez que ao fazer publicações, os chamados posts, estava a tornar público. Portanto, isto é engraçado pensarmos como o paradigma mudou.
É bem verdade.
Boa emissão. Deus, boa noite.
Está aqui a Ana Alves a deixar a sua opinião. Já agora a Fátima Lopes, que há pouco referimos, não a apresentadora, a nossa ouvinte. Não sei se será a apresentadora, não será também a nossa ouvinte, mas ela diz: obrigado por me lerem. Estão a ver, fizemos-lhe companhia também. Anabela Costa diz: o meu Facebook também serve para a mesma causa, tipo um diário online. A Ágata Andrade diz: ter saudades do Mirk, verdade. O Francisco Neves pergunta-nos se nós nos lembramos da minha agenda.
Minha agenda.
O que é que o convidado pensa em grupos de Facebook? Pergunta o Marcos Teixeira. O que é que pensa dos grupos de Facebook?
Os grupos de Facebook, a diferença é o espaço, porque os grupos de Facebook, o espaço e a extensão, porque um grupo de amigos está à volta de uma mesa, num convívio, não deixa de ser um grupo, mas a extensão, a capacidade de mobilizar pessoas mobilizadas por um objetivo comum, com que se unam, que definam estratégias, definam movimentos sociais, definam encontros, definam festas, ou seja, acaba por ser uma estratégia, porque há hoje, eu comentava há pouco ali fora, que nós hoje temos duas tendências para consumos de redes sociais, que é o pró-consumo, aquelas pessoas que são a favor, o facto das redes sociais nos aproximarem, e depois temos um outro discurso, que é o discurso maléfico das redes sociais que vieram destruir o mundo. Ou seja, como tudo na vida, tem que haver aqui um equilíbrio e tem que haver aqui também algo que vai falhando e que é necessário implementar, e isso é um trabalho mais educativo a desenvolver pelas escolas, que é uma espécie de literacia de uso das redes sociais. Pronto, isso é muito importante, porque sobretudo os consumidores mais jovens são aqueles que passam mais momentos nas redes sociais, são consumidores pouco informados, porque hoje circula muita informação, e a informação, como sabemos, é uma coisa completamente diferente de conhecimento, e eles têm facilidade em chegar à informação, não têm facilidade em chegar ao conhecimento, em fazer esta filtragem. E muitas das vezes o que acabamos por estar a utilizar é verdades que não são verdades. Isso entronca-nos para a questão das fake news, porque há muita informação que circula, que é manipulada, que não é filtrada, que o utilizador das redes sociais deve reagir, deve identificar as fontes.
Há pouco falavas sobre a forma como as fake news são construídas, de forma a que a verdade pareça mentira e a mentira verdade. E é curioso que às vezes nós vamos consumindo a informação, e eu, por exemplo, considero uma pessoa informada e criteriosa, estou a mentir, mas sim, eu considero-me assim, e às vezes sou surpreendido quando percebo que uma informação que eu li, não sei onde, possivelmente na internet,
o problema é esse, não sei onde,
é verdade, e eu dei aquela informação como verdadeira para mim, e depois percebo que não, era uma fake news.
Sim.
Dizer, mas espera aí, mas isto era mentira, sabes? E durante dois ou três meses eu pensei que aquilo era verdade.
Porque há uma questão.
Portanto, se eu penso dessa maneira e trabalho na comunicação, imagino só as pessoas que não o fazem.
Pois, são aquelas
mentiras. Facilmente muito mais enganadas.
São aquelas mentiras que parecem verdades, que não estão disponíveis para que o comum do utilizador consiga filtrar aquilo que é real e o que não é real. Porque hoje, quando nós falamos nas fake news, nós já encontramos dois tipos de fake news, que é a fake news que é trabalhada através de uma imagem, e depois temos ainda uma outra fake news, que é aquela mais difícil de perceber, que são as deepfakes. E essas deepfakes são aquelas que são trabalhadas com a manipulação de imagem, que só mesmo um especialista ou quem viveu o momento consegue distinguir. Olha, há uma que é clássica nas ciências da comunicação, que tem a ver com a tomada de posse do Trump. Uma das imagens que circulava nas redes sociais era que
estava cheio de gente.
Estava cheio de gente.
Mas não estava,
porque a seguir começou a circular um canal de televisão.
A imagem real.
Começa a circular, a tornar pública a imagem real, e percebeu-se que aquilo não estava. Ou seja, é preciso ter algum cuidado e alguma sensibilidade e perceber as fontes. Porque hoje nós temos, digamos que uma das profissões de futuro, ou no futuro, será o utilizador de redes sociais e o analista de redes sociais, mas só para trabalhar a rede social, a mídia digital, para que possa ajudar o consumidor a perceber.
E depois há uma série de novos mecanismos para perceber a veracidade ou não daquela, daquela imagem ou daquela notícia. E entidades como, por exemplo, o Polígrafo, não é? O trabalho que tem feito. Há outras entidades, até subsidiadas pela Comunidade Europeia, para serem vigilantes das notícias que são verdadeiras ou falsas. Ainda assim, a confusão é enorme. Imaginem se isto não existia.
Sabes uma maneira que eu utilizo para ver se são reais ou não? As notícias, para terem mais destaque no algoritmo do Google, têm de cumprir determinadas regras de escrita, como, por exemplo, frases muito curtas ou a frase que está no título estar na primeira frase ou na segunda frase e ser repetida ao longo do texto e ter o máximo de links externos possíveis da notícia.
Técnica,
quando eu vejo que a escrita é despida de qualquer tipo de personalidade, ou que não invoca outras coisas que aprofundem mais a notícia, pá, ou que vem de sites que não são, que são obviamente mentira, tipo o meu site querido de notícias, qualquer coisa, eu acho que é óbvio. Por isso é que há bocado o Joaquim falou que é necessário implantar este tipo de formação nas escolas, mas nós, como crescemos com isto, acho que de determinada maneira já estamos mais protegidos. Eu diria que as gerações anteriores, que até da minha perspectiva são aquelas que até destilam mais ódio
e aquelas que partilham mais coisas, são
as que partilham mais fake news e tudo o resto, essa malta é que devia ter acesso agora à formação, porque acho que esses são os que têm dinheiro na conta para dar aos príncipes das Arábias e as coisas do género, e são os que acreditam mais nisso.
E nós também somos resultado daquilo que ouvimos e de que vemos e que lemos.
Sim.
E naquilo que ouvimos nós temos uma temos um papel a desempenhar.
Temos de espírito crítico.
Por exemplo, esta quarta-feira, olhem só quem vamos ter aqui.
Os primeiros anos da sua vida.
A biologia reservou às mulheres aquilo que passa mais perto do milagre.
Olhos nos olhos com a infância.
Nada que acontece a um homem é da dimensão da maternidade.
Walter Hugo May diz que é uma criança às páginas. Um escritor em menino.
E eu, sendo o menino da minha mãe, mas...
E o menino vem à prova oral.
A mãe é o polo mais extremo de mim.
Esta quarta-feira, na Antena 3.
Curiosamente, eu estou a ler o livro de Walter Hugo May. Uma das histórias que o Walter Hugo May tem e que irei falar sobre ele foi o facto de Walter, na sua infância, ter sido confundido com um santo. Sim, um santo. Se querem ouvir melhor esta história... ouçam na quarta-feira Walter Hugo May. De resto, esta semana vamos ter dois escritores grandes, maiores da literatura portuguesa, o Walter Hugo May, mas antes vamos ter o Richard Zimler. Entretanto, recordo a todos que temos aqui, não digo um escritor, mas sim alguém que apresenta um livro, que são duas coisas diferentes. É o Joaquim Fialho, ele é analista de redes sociais, tem este livro que se chama Redes Sociais, Como Compreendê-las, uma introdução à análise de redes sociais. Deixem-me aqui colocar só mais duas mensagens. Uma delas é do Guilherme Fernandes, que curiosamente pede uma opinião.
Boa noite a todos. Alvin, Joana, convidado. Cumprimentos desde Oeiras. Eu gostava de saber qual é a opinião do convidado. Há dois tipos de perfis que vemos muito nas redes sociais. Que é, primeiro, as pessoas fazem perfis aos animais de companhia, ou cães, gatos, etc. E outro é para as pessoas fazerem uma conta de Facebook de casal, tipo Joana e Miguel. Eu, na minha opinião, era trazer a Inquisição de volta para tratar dessa gente. Mas gostava de saber a vossa opinião. Obrigado.
Nomes aleatórios.
Gosto imenso.
Para quem nos está a ouvir, ficam lançados dois desafios para duas teses de doutoramento, uma sobre animais de estimação nas redes sociais e outra sobre os perfis em que há um casal.
É ótimo. Já o André Simões deixa esta mensagem.
Olá, pessoal da Prova Oral. Só queria dizer que quando foi agora a F1 em Portugal, eu tirei uma foto junto a o que parece o paddock na loja da F1 do autódromo, meti no Facebook, disse que ia ser engenheiro do Kimi Raikkonen, e nem imaginam a quantidade de pessoas que me veio felicitar.
Acredito, claro.
Dar os parabéns e quantidade de amigos, família, que eu já nem me lembrava de alguns amigos. Obrigado, um abraço.
É muito bom, de facto, o que acontece nas redes sociais e, na, E neste mundo, não é?
Mas as redes sociais têm uma característica que é o facto de apelar ao comportamento infantilizado. E nós vimos agora, durante o período de confinamento, que estávamos todos em casa, aquilo que era mais comentado, o que era mais partilhado, o que era mais procurado, era quanto mais ridículo, melhor. E esta é uma das características. Se quiseres ter likes, se quiseres ter seguidores, tens que seguir algum caminho de uma certa infantilização.
Infantilização não é o TikTok. TikTok depende. É isso, não é? Depende. Acho que sim.
Há contas e contas.
Sim, há.
Não é só o Capinha.
Há contas e contas, há perfil.
O rei do TikTok. Tens de trazer aqui o rei do TikTok. Já cá esteve e não foi há tanto tempo que eu te vi. Estou muito bem com Capinha. Já agora, duas coisas temos que falar. A primeira, os soundbites, que é aquela malta que vai para as redes sociais mandar umas bocas.
Mandar umas bocas. Esse é, aliás, há muitos trabalhos sobre perfis de uso de redes sociais e uma delas é o perfil de soundbite, que é aquele tipo que está no café, manda uma boca, porque mesmo provocatório, para provocar ali reações, o ódio, o contra, a favor, uns palavrões moderados à mistura. E depois temos também um outro perfil, que é um perfil que eu acho muito, que acho muito interessante, que é o perfil Pavão. Eu acho que o Pavão, com as suas penas belas, demonstra nas redes sociais o melhor vinho que consome, o melhor restaurante, as viagens de sonho, a família perfeita, mesmo que ele seja um caso de violência doméstica.
Mas não há, todas as famílias são disfuncionais, todas.
Mesmo que ele seja um caso de imperfeição, da tal disfuncionalidade que falas, mas na rede social temos ali o ser perfeito, a família perfeita. Ou seja, isto leva-nos àquela questão que falávamos inicialmente, o ego virtual e o ego real, não é?
Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens, curiosamente não muitas, de raparigas. O que é que se passa, sexo feminino, deste programa? Queremos a vossa opinião. Caso contrário, fica muito dominado este programa por homens, e vocês não querem isso, pois não? Aliás, se aqui estamos dominados por homens, nos nossos ouvintes, saibam que no nosso programa de televisão não estamos.
Esta segunda-feira, na prova oral, Frederico Pombares.
Um mau gajo, um excelente guião, vai sempre ser mau. Sempre.
Lena D'Água. E Ruben Alves.
Eu faço este filme para homenagear estas pessoas.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Joana Gama. Prova oral na RTP1.
Já agora, se gostaram do programa de Frederico Pombares esta semana e se perceberam a tensão que havia entre ele e Joana Gama, que já foram casados, de resto, durante 4, 5 anos, não há uma certeza absoluta sobre isso. Pois bem, vejam a emissão de hoje, onde a tensão está
ainda
de volta.
Ainda pior.
É verdade. Gostei muito deste programa. Já agora, se há coisas que eu gosto no final deste programa, porque estamos a falar de realidade virtual e
sociedade paralela.
Sociedades paralelas. É o que depois acontece nos programas. Se as pessoas ficam amigas, ficam interessadas, se há networking, se não há, se tudo aquilo é falso ou não, nós tentamos mesmo que assim não seja, que seja algo real. E a prova, ainda hoje, a Lena D'Água me ligou a pedir o número do Ruben Alves. E não, e não era para engate.
Sabe que era do Frederico e já estava a pensar: bem, mudou o target.
Não é. Era a Lena D'Água a pedir-me o número do Ruben Alves para o convidar, para ele ir a ver o concerto dela. Já
sabes,
viste?
Que se fizessem uma análise da tua rede social, que tu serias o centro, o ponto de contacto entre milhares e milhares de pessoas.
Será que era?
Eu acho que tu és. Deves estar. Contaminas toda. Se tiveres uma doença, tipo Covid, não estou a falar das outras. Contaminas toda a gente, tens uma rede social bastante vasta.
É verdade, e tenho unido pessoas. Fala-se
verdade.
Muito de um relacionamento agora, está aí nas redes sociais, está a correr otimamente. E fui eu que arranjei aquele. Sou a Fátima Lopes daquelas pessoas.
É verdade.
O santo casamenteiro.
Sou uma espécie de santo casamenteiro. já agora, tu ias dizer uma coisa, era sobre a mensagem anterior, não? Sobre esta coisa da realidade virtual, paralela. Não, perdeste completamente.
Não,
espera,
já não me recordo.
Espera, deixa-me deixar. Deixa-me colocar aqui uma mensagem do Pedro. Aqui está o Pedro a deixar uma mensagem no programa.
Então, boa noite, pessoal. A minha sugestão é a seguinte: criar uma rede social só para desgraças.
Já é.
Que cada um de nós colocávamos, em vez de coisas boas, colocávamos coisas más. O que é que ia acontecer? As pessoas que fizessem parte dessa rede iam ficar todas contentes ao verem as desgraças dos outros. Então viam que afinal a vida deles, em vez de ser um tédio, era um espetáculo. Boa noite, pessoal, até logo.
Ah, as graças e as notícias que são más servem para isso, muitas vezes, não é? Perceberem que a sua vida afinal não é assim tão má.
E não é uma ideia de todos propositada.
Não é?
Não,
é verdade, é por isso que este tipo de notícias vende muito e circula muito porque tem esse efeito sobre.
Achas?
Claro que
acho. Mas eu acho que também é deprimente, não te.
É deprimente, mas ao mesmo tempo as pessoas pensam: ah, a minha vida não está assim tão má. A vida daquela pessoa é que está. Há muitas pessoas que pensam deste modo.
Tipo, desastres naturais e não sei o quê.
Façam um exercício muito simples de fazer.
Os desastres naturais são uma catástrofe e são uma coisa má, não há dúvidas nenhumas. Mas para muitas pessoas que as veem, tu podes dizer assim: ok, olha,
comigo
não foi. Aquelas pessoas é que estão má.
Percebe?
Não é?
Percebe.
Podem
as pessoas não estão contentes que aquilo tenha acontecido.
Certo,
não,
certo,
não
certo.
Estão tristes e preocupadas.
De boa.
Mas, uau, eu aqui estou bem, já viste, isto não me aconteceu a mim.
Okay.
Vocês podem fazer um teste, Alvin. Podes colocar um texto teu a dizer: hoje ajudei uma velhinha.
Uhum.
E no dia a seguir colocas: hoje empurrei uma velhinha. E vais ver qual é o que tens mais reação. Eu empurrei a velhinha.
Claro.
E porquê? Porque há uma certa ali procura daquela rede social da desgraça. Há um certo culto da desgraça, aquilo que foge ao normal. Aquilo
mas
que,
é isso
aquilo
é inerente ao ser humano. Se eu estiver numa sala com 20 pessoas a serem empurrei uma velha, acho que há stress. Se eu disser ajudei uma velha, ninguém quer saber.
Por parte do pressuposto que era normal, não?
Sim.
Mas não é, porque ali é preciso vender. E o tal comportamento infantilizado procura muito este tipo de perfil de reação àquilo que nós vamos fazendo na rede social, que é o que faz ao normal.
O Sérgio Rodrigues fala aqui de alguns temas.
Ora, boa noite a todos. Eu queria só deixar aqui um pensamento que é, neste momento falarmos em redes sociais é um bocadinho desadequado. Na verdade, o que nós temos é, se quisermos, a internet como um todo. E os nossos perfis, as nossas preferências são arquivadas, quer a gente tenha um perfil num Facebook ou não. Vamos, por exemplo, lembrar o Google. O Google sabe mais, através de um motor de busca, sobre a nossa vida do que possivelmente o Facebook, ou pelo menos sabe tanto. A gente não precisa ter um perfil no Google Plus, que aliás foi descontinuado e não se vislumbra nenhum sucessor. E o Google sabe tudo sobre nós. Portanto, neste momento não há redes sociais. Há internet e cada escolha que nós fazemos. Neste espaço, acaba por estar arquivado de alguma forma e ser completamente partilhável, ainda que seja sobre a forma de dados genéricos e não individualizados. Posto isto, depois há, obviamente, aplicações e sites que promovem mais a interação social, mas temos que falar, sobretudo, a meu ver, de espaço, internet, apenas.
Já agora, o Francisco Fernandes fala aqui de um outro assunto.
Pergunta para o convidado, conhece a rede social 4chan, uma rede social onde todos são anónimos, mas é uma rede social poderosíssima que consegue inclusive criar boatos e teorias de conspirações que chegam às notícias, nomeadamente o grupo Canon do aquela conspiração relacionada com o Trump.
Ah, claro, de anónimos estás à espera de quê, não é? Só coisas conspirativas,
não
é?
Não, mas é super poderosa a rede social, é daí que surgem grandes teorias e porque é muito de geeks, é muito de pessoas que vivem.
Então, o Mirko também não era tudo anónimo, era?
Era, acabavas por saber pelo IP bastantes coisas, mas hoje em dia acho que dá para ser anónimo. Tranquilo.
Nunca usei o Mirko.
Como assim? Não foste
Verdade.
Ao Betas?
Nada.
Não foste ao rap?
Não, o anonimato tem em mim um efeito poderoso, que é, não me excita minimamente. Não sei, eu penso logo que alguém que está anónimo...
Não dá pica.
Estão a enganar.
Que me estão a enganar,
okay.
Que é uma coisa má que está por trás daquele nome, que não vale a pena conhecer, sempre. Não há forma nenhuma de alguém dizer o contrário.
Mas havia nicks tão giro. Nunca foste, nem nunca tiveste... Eras o capitão.
Não.
Nem tinhas nick.
Nada. Não tinha nick
nenhum.
Nem
ias ao lésbicas. Nada.
Nada. Oh. Não fazia nada. Nunca fui
Ai,
ao Mirko. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade que sim.
Olá, Prova Oral. Aqui fala o Chico Vezael de Vozela.
Olá, Chico. Vamos a isto.
E, Alvin, se tens poucas participações femininas, se quiseres, eu posso fazer assim uma voz feminina. Olá, Fernando Alvin. Tudo bem?
Agradeço. Bem, se calhar vai ser preciso.
O seguinte. Sobre as redes sociais, eu acho o seguinte. Há muitos anos atrás, já no século XX... Antes de haver redes sociais, havia um amigo meu que dizia: isso é como a tua cabeça. E hoje em dia, eu acho que as redes sociais, cada um é como a cabeça dele. E tu, nas redes sociais, vês realmente, às vezes, a personalidade. Mesmo esses aspectos, às vezes, de as pessoas tentarem se pavonear e exaltar sobre a sua vida, e na realidade, não é bem assim. Nós sabemos. Obrigado.
Obrigado, Chico.
Sim. O Humberto Eco dizia uma coisa muito interessante sobre a internet. A internet veio dar voz aos imbecis. E eu diria que...
Quem é que dizia isso? O Humberto Eco?
Humberto Eco. Uh-huh. A internet veio dar voz aos imbecis. Uh-huh. E as redes sociais também vieram dar voz a muitos imbecis.
Não só aos imbecis, não é? Mas veio dar voz a toda a gente. E não também aos imbecis. Aos imbecis.
Mas o problema é que a média, se calhar, há mais imbecis do que não imbecis, ou não?
Não sei se haverá algum estudo que possa dizer...
É bem perigoso, não é? Da ideia, mas...
Haver um teste. Você é imbecil ou não? E fazer...
Até porque...
Um teste de imbecilidade.
Não, porque a ideia que tu tens sempre é que tu não és imbecil.
Pois.
E aos olhos de muitas pessoas, tu és imbecil. Há muitas pessoas que
estão... Obrigada, Alvin. Obrigada.
Há muitas
Adeus,
pessoas que estão a ouvir-nos
noite.
Agora e estão a dizer... Estes três imbecis...
Vocês,
Joana,
é uma imbecil.
São imbecis. Vou ouvir agora, não é? Há muitas pessoas
que pensam... Não é?
O que é um imbecil? Quem é que determina quem é imbecil ou não?
Para mim são seres de cedilha a mais no
comentário.
Tu és
uma pessoa de bom gosto, um imbecil, que estás do lado correto. Mas
trazem...
há muitas pessoas que pensam exatamente o contrário, que são elas que estão do lado correto e que tu é que és o imbecil.
E trazem uma ameaça que eu acho que deve ser refletida, sobretudo pela comunidade académica, que é... Nós hoje temos muitos académicos que vão para as redes sociais emitir a sua opinião, e aquela opinião é uma opinião, é um achismo, não é ciência. E muitas dessas opiniões que hoje são partilhadas nas redes sociais são opiniões que, para alguns, aquilo é ciência, quando na realidade não é ciência. Ou seja, já temos a ciência validada, mas temos depois aquela ciência que se produz na rede social, que é a não-ciência. Isso também é importante nós olharmos para isso com alguma atenção.
Boa noite para o oral. Só para informar,
Daniel.
Vou mandar tatuar essa definição do perfil Pavão. Obrigado, amei. Tchau, tchau.
Temos aqui um ouvinte para a vida que está a adorar a emissão. Olha, e adorou a parte,
Daniel,
do perfil Pavão.
Podes ir ao Facebook, à minha página, redes sociais, como compreendê-las, colocas lá a fotografia do Pavão tatuado e tens 10 livros em tua casa sem pagar.
Epá, também vou tatuar então.
Já viram isto? Já agora, alguém que seguramente não faz parte deste perfil Pavão é o nosso convidado, Richard Zimler.
O romance mais corajoso de Richard Zimler.
Eu só posso escrever sobre um assunto que me fascina.
Publicado originalmente em 1996.
É um prazer ver o meu livro na vitrina, na montra ou numa mesa.
Insubmissos. Fala sobre homossexualidade, SIDA e sobre uma outra pandemia nos anos 80.
Eu vi o meu irmão a sofrer, eu não desejo isso para ninguém.
Há 30 anos a viver em Portugal, Richard Zimler vem de novo à Prova Oral.
Portugal salvou uma vida.
Richard Zimler, esta quinta-feira, na Prova Oral.
O que eu gosto do Richard Zimler, devo confessar que penso sempre como é que alguém que não domina a nossa língua, que chega vindo dos Estados Unidos... Chegado cá, decido ser escritor. Não é incrível?
É brutal.
Não é? Dizer assim, a minha atividade tem a ver com uma língua que eu não domino.
Conheço.
É esta que eu quero, vou ser escritor. E não é
Imagina.
Que se tornou um dos maiores escritores da atualidade.
Pensar Richard... fora da caixa?
Uau.
Fico... O mesmo que agora
como
ser
é que é
jogador
possível?
De futebol do Benfica, tu?
É
sinto
como...
nada?
É como se, não, é como se um curso de determinar que vou ser jogador de futebol, mas tu cocheias, não interessa. Mas eu vou ser jogador e vou ser o melhor jogador de futebol.
Mas pode haver uma característica que consigas potenciar e tornar-te um grande jogador de futebol.
É
acredita?
Bem, Bruno Duarte fala aqui sobre O Bicho, o programa de Bruno Nogueira, que se tornou icónico, sobretudo no período em que foi emitido, no tempo de pandemia, se bem que agora teve este regresso neste fim de semana e vai ter também no próximo.
Olá Alvinho, olá Joana, olá convidado. Alvinho, queria perguntar aí ao convidado o que é que ele acha deste novo tipo de programa que o Bruno Nogueira tem com os seus amigos, de como o Bicho Mexe, pá, que está a ser um fenómeno em Portugal e ganhou mais dinheiro, angariou mais dinheiro em 10 minutos do que o Natal nos hospitais em 2 ou 3 dias. E Alvin, porquê é que ainda não foste chamado para Como o Bicho Mexe do Bruno Nogueira? Um abraço.
Já fui e eu sou amigo do Bruno Nogueira, mas eu não tenho acompanhado, confesso. Não sinto que seja justo eu entrar num programa que não tenho acompanhado com
mas é que ele não perdes a história.
Mas eu precisava de estar enturmado.
Ok,
não é?
Faz sentido.
Tem a ver com isso.
Boa noite, auditório. Espero que estejam todos bem.
Estamos muito bem.
Beijinho para o Alvin e um abraço para a Joana
e para o nosso convidado. Eu gostava de perguntar ao convidado o que é que ele acha do facto de termos fotos de famílias com crianças onde os pais fazem aquela linda tristeza de colocar uma cara em cima da criança. Isto é aquele paradoxo de estar a partilhar alguma coisa sem estar a partilhar nada. Obrigado.
Convidado.
Isso é uma grande pergunta, porque se estão nas redes sociais, já estão a ceder a imagem, já estão a ceder toda a sua identidade. Os dados são gratuitos, as fotografias são gratuitas, o local onde estão está identificado, mas depois há aquela cereja em cima do bolo que é exatamente essa fotografia. Não tenho conhecimentos, não me sinto habilitado para explicar tamanha atrocidade, mas acho que é talvez das maiores aberrações que nós podemos encontrar nas redes sociais. É que nós mostramos tudo, provavelmente até mostramos em fato de banho, com a nossa companheira ao lado, com um fato de banho daqueles fio dental, mas depois a criança tem a carinha tapada. Eu não consigo explicar isso.
Não conseguem, eu consigo. Então, eu mostro a minha criança nas redes sociais porque me aproveito, porque exploro, porque há dinheiro com ela, vá, mas de uma forma mais ou menos lícita por enquanto. Mas muitas das mães e dos pais têm medo que, ao mostrarem a cara da criança, que os pedófilos e os tarados saibam qual é que é o filho deles, e portanto, por já terem partilhado tanta coisa na internet, saibam que horas é que chegam a casa e não chegam, e já sabem que criança é que é onde levar.
Tem a ver com isso.
Pode ser. Sim.
Eu acho que sim, porque de costas é aleatório, de frente são muitas giras, eu escolho este.
Uma forma de proteção.
Se tiveres um filho giro, é melhor protegeres. Só feito,
deixa eu ir.
Deixa eu ir,
estragado.
Os não vão querer.
Agora dando aqui um bocadinho de seriedade ao discurso. Há uma questão. Agora é que é. Passado quase uma hora, vamos ter algo sério.
Agora sim.
Porque há aqui uma questão que nas redes sociais é importante que se reflita, que é: uma vez colocado na rede social é para sempre.
E perdemos
a propriedade daquilo que lá partilhámos.
E não estamos a falar só do filme do Taveira, não é?
E depois há uma outra questão que é: nós sabemos, em redes sociais, sabemos onde começa a nossa rede, mas não sabemos onde é que ela termina. Nós sabemos onde é que a fotografia foi colocada, foi postada, mas não sabemos o alcance dessa fotografia, a manipulação que essa fotografia vai ter, o uso que essa fotografia vai ter. Pronto, e isso leva-nos aqui um pouco à parte mais séria
segurança
do uso das redes sociais, que é a questão do público, do privado, da segurança, da insegurança nas redes sociais. E isso acho que é um alerta muito, muito interessante. Nós fazemos essa reflexão aí num dos capítulos.
Como é que tu vês a evolução das redes sociais? Qual é que achas que será o caminho? O que é que achas que vai acontecer? O que é que dizem os analistas de redes sociais como tu?
A primeira rede social nasceu com Adão e Eva. Foi a primeira relação que nós tivemos à base da Terra, à superfície da Terra. E a rede social mais expressiva surgiu com Zuckerberg. Mas as redes sociais têm tido o seu caminho ao longo do tempo, que são as relações de sociabilidade. O que é que houve aqui? Houve aqui uma mudança do palco das redes sociais, das relações de sociabilidade, em que passámos a ter uma sociedade paralela de relações sociais, que são as redes sociais mediadas por plataformas de comunicação digital como são estas. Só que neste momento nós ainda estamos numa fase, ou pelo menos a população em geral, os utilizadores em geral, ainda estão numa fase de aprendizagem. E depois nós temos vários perfis. Temos o perfil do nativo digital, da geração Google, da geração Alpha. Temos um conjunto de gerações nas redes sociais, mas depois temos a outra geração que não nasceu com isto e que está a fazer uma aprendizagem. Ou seja, temos aqui ritmos diferentes de evolução das redes sociais, sobretudo os que nascem com ela. E os que vão aprendendo a viver com ela.
Como é que achas que ela pode evoluir? De que forma é que essa aprendizagem pode caminhar? Sei lá, uma coisa que me aconteceu, eu comecei a fazer obras em casa desde o final de julho. Os ouvintes que acompanham estas transmissões
já sabem,
já falei mais de uma vez sobre isso. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Na cozinha eu tinha uma parede enorme que me tapava quase a vista para o mundo. Agora não a tenho, mas ao não ter agora uma vista maior, também é verdade que tenho uma vista para os prédios em frente, que eu nunca tinha visto. E de repente, nas primeiras semanas
sentias-te no Big Brother.
Eu senti-me no Big Brother, não é? Dizer, mas as pessoas agora estão
aqui
a olhar para mim.
Agora tenho que me investir.
Tenho que pôr aqui o Rob, não é? Que não estava habituado a isto. mas de facto, passado 3 ou 4 semanas, já não estás a olhar. Eu tinha essa ideia porque eu próprio estava a olhar, não é? Era uma coisa nova, mas depois já não estava. Com as redes sociais, às vezes.
É exatamente o mesmo processo.
É mesmo, o processo deve ser idêntico, não é?
É um processo.
À altura, tipo, mas este comportamento.
Primeiro estranhas, depois entranhas.
Sim.
E agora percebemos a malta do Big Brother quando fazem coisas muito esquisitas dentro da casa, ou outras menos esquisitas, mas nem se estão a lembrar.
Claro, porque tem a ver com isso.
Já esqueceram, da exposição, porque a rede social traz exposição, traz visibilidade. Uhum. Torna público aquilo que é privado. E este é um caminho que se tem vindo a fazer. Que há uma socialização para estarmos nas redes sociais, há uma aprendizagem e todos nós evoluímos estando nas redes sociais, todos nós selecionamos aquilo que vamos colocando, porque à medida que nós vamos evoluindo, que vamos conhecendo, entre aspas, a aplicação ou a ferramenta, nós vamos melhorando a nossa forma de lá estar e vamos trabalhando aquilo que nós queremos fazer chegar.
Já agora, deixem-me colocar aqui muito rapidamente três mensagens que nos chegaram. Uma delas é do João Carvalho, que nos fala sobre um documentário, será o da Netflix.
Boa noite a todos. Parabéns ao programa. Olá. E blá 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 blá.
Bom,
era só para perguntar ao Dr. Joaquim Fialho qual é a opinião dele em relação ao documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Obrigado e boa noite.
Antes de responderes, já há pouco já demos um toque sobre isso, temos uma outra.
Olá, Alvinho, Joana e convidado.
Hello.
Eu acho sempre piada quando as pessoas ligam para a prova oral e ouve-se o pisca do carro.
É o teu caso.
E queria perguntar ao convidado se o 9gag é uma rede social. Tchau.
Ok, já temos duas. Sobre o comentário da Netflix, sobre o 9gag e ainda sobre esta.
Boa noite, prova oral. Eu queria perguntar o seguinte ao convidado. O que é que ele acha acerca das pessoas que colocam like nas suas próprias publicações? Eu parto do princípio, quando faço uma publicação, que eu gosto dela, por isso não coloco like.
Ah, mas as pessoas que o fazem, que eu discordo em absoluto, querem criar engagement e pensam que com esse like e até com comentários à sua própria publicação. Eu vejo muitas a fazerem.
Filhos. Podem ter filhos que fazem.
Há um filósofo francês que diz algo sobre isso, que é as pessoas enfurecem quando não têm likes, não é? Porque nós trabalhamos muito em função do like, da expectativa, e isso é um sentimento de falta que as pessoas têm. Enfurecem-se porque não têm like, e o primeiro like é o primeiro passo para gerar ali uma cadeia de
mas
likes.
Mas nem deve contar para o engagement, acho que não os creio, próprios não algoritmos creio. Devem cortar não creio. Esse
não,
tipo...
Não creio.
Portanto, parem!
Estamos quase a acabar este programa, temos 3 minutos, não mais do que isso. Já agora uma outra pergunta sobre o 9gag, queres comentar?
Eu não vi, não conheço.
Ah, ok.
Por isso não falo do que não conheço.
E o documentário da Netflix, surpreendeu-te?
Também não vi.
Mas se o YouTube é uma rede social, o 9gag também é uma rede social, porque as pessoas acabam por falar umas com as outras e passar memes de um lado para o outro. Portanto, why not? Se o YouTube é...
Agora poderia vestir aqui a minha pele de analista de redes sociais, da lógica do achismo. Eu acho. Porque a rede social é muito uma, digamos que um quadro do achismo. Todos nós achamos qualquer coisa, estamos
no mundo. Já me calei, professor. Tudo bem.
Por isso, todos, mas isso é bom, porque vai trazer às pessoas a capacidade de expressão, de se manifestarem, de se mobilizarem.
Espera, estamos a terminar. O que é que achas que cada rede espera de nós? Isto é, o LinkedIn, o que é que espera o LinkedIn de nós? O que é que o Facebook espera? Esperam coisas diferentes cada uma das redes?
O perfil de utilizadores é diferente, a própria lógica da rede é uma rede diferente.
O que é que o Instagram espera de nós? Que
rabo.
O Instagram espera o rabo, algo que ainda não consegui explicar.
O Instagram é a imagem.
A imagem, o instantâneo, a fotografia instantânea, a imagem, o instantâneo, o culto belo. Tens o LinkedIn, que é uma rede para o perfil mais profissional.
Mas que também dá para engatar.
Dá. LinkedIn dá. Já foste engatada no LinkedIn?
Não.
Qual é a rede que não dá para engatar?
Bem, calma, professor.
Qual é a rede que não dá para engatar? E o Facebook? Eu diria que o Facebook é generalista. É a rede das redes, que é a base das redes. É a generalista.
Olha, e os grupos de extrema-direita que se aproveitam e bem destas redes sociais? Ainda não falamos sobre isso.
As redes sociais são muito propensas para a construção de movimentos sociais, não só de extrema-direita, mas qualquer tipo de movimentos sociais, que podem ser movimentos que nos levam para o bem, como nos levam
para o mal.
Pronto, isso é preciso ter aqui algum equilíbrio. A parte mais séria das redes sociais é a forma como muitos utilizadores se apropriam, nomeadamente grupos de extrema-direita e grupos com outros objetivos, grupos de tudo aquilo que possas imaginar.
Já agora, uma última pergunta. Onde é que se tira um curso para analista das redes sociais? Isto é, imagina, estão muitos pais a ouvir isto. Achas que os seus filhos deveriam ser analistas das redes sociais? Será uma profissão com futuro? Se calhar vai ser.
É sim, a profissão já existe, analistas já existem de redes sociais. Uma associação internacional de analistas de redes sociais, que é o ISNA. Existe aqui em Espanha vários cursos de análise de redes sociais. Nós temos feito, e quando digo nós, em parceria com uma universidade no Brasil, do Rio de Janeiro, cursos de análise de redes sociais, não na lógica da pedagogia das redes sociais, mas na técnica de análise de redes sociais e na metodologia de análise de redes sociais. Porque análise de redes sociais não é uma ciência, mas é uma metodologia de descodificação das relações sociais. É isso que nós estamos a falar.
Olá pessoal da Prova Oral, fala novamente Poeta da Barbárie, diretamente de Viseu. Era só para partilhar convosco a melhor publicação de sempre do Facebook que eu vi já há 3 ou 4 anos. Era uma menina chamada Ana Oliveira e publicou o seguinte texto: faço anos hoje. Não teve sequer nenhum like, só teve um comentário dela própria no dia a seguir a dizer: fiz anos ontem. Absolutamente formidável. Um abraço a todos.
Obrigado, Peta da Barbárie. Já agora o João Nilton, deixa-nos uma última mensagem.
Grandioso Alvinho, recordas-te no teu tempo de curto-circuito a personagem mítica Bruno Preto Aleixo?
Ah, sim,
em
claro.
Que eu e três amigos criamos essa personagem e através de fax conseguíamos participar do teu programa. Na altura estávamos longe de pensar que haveriam redes sociais e algo do género, mas era a forma de entrarmos, entre aspas, e participarmos diretamente num programa de televisão e que na altura até deu para nos rirmos muito. Passavam uns meses até pessoalmente contigo e recordamos esse tempo com bastante saudade. Parabéns, sucesso e continuação de bom programa para todos e saúde para todos.
É curioso que
fax. Mas é história.
Sim, nessa altura. Não, eu acho que ia conhecer esta pessoa, o João Milton, que eu já desconheci o nome, como é óbvio, mas lembro-me disso. Lembro-me também que nessa altura havia pessoas que têm a realidade que hoje se tornaram celebridades, não é? E que por vezes eu fico admirado por perceber que eles viam o programa, não é? Era um programa para adolescentes, é natural que o vissem. Lembro-me sempre. Vias. Uhum. Pois, e muitas mais pessoas que viam seguramente. Bom, deixem-me só agradecer aqui o facto de Joaquim Vieira ter vindo a este programa falar sobre redes sociais. Acho que aprendemos um pouco mais sobre elas. Para as pessoas que não entenderam nada, mas querem entender, é melhor lerem o livro, não é? Ou se calhar colocam o programa desde o início outra vez e ouvem atentamente.
Mas uma coisa não dispensa a leitura
não,
do livro.
Não dispensa, não dispensa a leitura. Amanhã estamos de volta para mais uma emissão na Prova Oral. Já a seguir temos Nuno Calado na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.
E não esqueçam hoje o programa na RTP1 a partir da meia-noite.
Este programa teve o patrocínio de Novo Toyota Yaris Hybrid.